Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento aqui a nossa vereadora eleita Elisa. Parabéns pela sua vitória e que bom te ver aqui no plenário da sessão, já acompanhando o Jorge, doutor Luiz Mil, em nome do meu amigo Sim, o controlador da prefeitura. Cumprimento os demais aqui. Esqueci o nome do... John, é o John lá da prefeitura, também aqui presente. 9 de dezembro de 2024, sessão ordinária número 47. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lourdes.
Presente.
Ana Paula Alves de Azevedo.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Joelho Albert, presente. Joel Ponlet.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastrow.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdevino Mansk.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido para cantarmos o hino nacional brasileiro. A mensagem bíblica escolhida pela vereadora Ana Paula de Azevedo Para a sessão de hoje se encontra em Isaías, capítulo 9, versículos 6 a 7, que passo a fazer a leitura nesse momento.
Um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto.
Convido para um momento de silêncio, faça o falecimento da senhora Elfrida Berger Böning, mãe do ex-vereador Hilário Benink, ocorrido no dia 7 de dezembro de 2024. Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 46, realizada no dia 2 de dezembro de 2024. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do expediente do dia.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 59/2024. Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, 6 de dezembro de 2024. Encaminha projeto de lei número 59/2024, que dispõe sobre a denominação da praça localizada no centro do município de Santa Maria de Jetibai e da outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Pollard, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibai. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o nome da praça localizada no logradouro público, localizado entre as sedes próprias em construção da Prefeitura Municipal, Fórum da Câmara Municipal e da Rua Hermann Birtink, no centro, em Santa Maria de Jetibá, endereço ou bairro, que passará a ser denominado Praça do Imigrante Pomerano Prefeito Helmar Potratz, em reconhecimento da significativa contribuição de Helmar Potratz para o município de Santa Maria de Jetibá, especialmente no fortalecimento de sua identidade cultural e desenvolvimento econômico e social. Helmar Potratz, nascido em 9 de dezembro de 1954, foi um líder visionário e incansável defensor das causas de interesse público. Sua trajetória de vida está profundamente vinculada à história de emancipação e crescimento do município de Santa Maria de Jetibá, sendo um dos protagonistas na luta pela independência político-administrativa da cidade. Eleito como primeiro prefeito do município, Helmar desempenhou um papel essencial na consolidação de Santa Maria como um polo de desenvolvimento agrícola e cultural. Entre suas realizações, destacam-se a idealização do Museu Pomerano, que celebra a memória dos imigrantes pomeranos, a criação da Escola Família Agrícola no distrito de Garrafão, com foco no ensino voltado para a agricultura sustentável e sua defesa intransigente da valorização da cultura, das tradições locais. Além disso, foi um promotor do desenvolvimento econômico, apoiando pequenos produtores, incentivando a agricultura orgânica, o que resultou em iniciativas como a Feira Nacional do Ovo, FenaOvo. A denominação proposta para a praça reflete o reconhecimento da comunidade pelos esforços de Helmar Potratz na preservação da cultura pomerana e na promoção do bem-estar da população. Sua dedicação e liderança são um legado que inspira futuras gerações, reafirmando os valores de trabalho, ética e compromisso com o desenvolvimento coletivo. Por meio desta homenagem, pretende-se valorizar a memória de um homem que dedicou sua vida ao serviço público e ao progresso de Santa Maria de Jetibá, preservando ao mesmo tempo a história dos imigrantes pomeranos que desempenharam um papel crucial na formação do município. Assim, solicite-se o apoio dos nobres vereadores para aprovação deste projeto de lei que perpetuará a memória de Helmar Potratz e fortalecerá o vínculo da população com a sua história e cultura. Atenciosamente, Hilário Repke, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 60/2024. Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, 6 de dezembro de 2024. Encaminha o projeto de lei complementar número 60, que altera as disposições da Lei Municipal número 1944/2017 e da outras providências. A sua excelência, o senhor Joel Pontes, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei complementar tem o objetivo de sanar erros materiais identificados no texto da Lei Complementar número 1944/2017, ao verificar a tabela do anexo 21 da Lei Complementar número 2611, de 10 de outubro de 2022, que altera as disposições da Lei número 1944/2017, foi constatada a ausência da classificação da referência FG/CC06, utilizada anteriormente para categorizar certos cargos de comissão. Posteriormente, a Lei Complementar número 2803/2024, que institui a Guarda Civil Municipal, em seu artigo 6º também faz menção à referência FG/CC06 como vencimento para os cargos em comissão, o que gera inconsistência normativa e a necessidade de harmonização. Assim, com o objetivo de adequar o anexo 21 da Lei Complementar número 1944/2017 à nova legislação e garantir a uniformidade na classificação e remuneração dos cargos, propomos a reinclusão da referência FG/CC06 na referida tabela. Além dessa alteração, outra que se faz necessária é a revogação do inciso 3 do artigo 26, posto que a gratificação indicada no referido inciso não encontra padrão remuneratório na legislação municipal, o que pode causar equívocos, sendo, portanto, necessária sua revogação. Ressaltamos que a presente alteração não ocasionará impacto financeiro, seja positivo ou negativo, uma vez que os vencimentos dos cargos em comissão permanecerão atualizados conforme as revisões salariais anuais concedidas aos servidores públicos, mantendo-se, portanto, a equidade remuneratória e a observância ao princípio da economicidade. Desta forma, encaminho o projeto de lei complementar para análise e posterior aprovação com vistas a consolidar a normativa vigente e assegurar a correta aplicação das disposições legais. Apresentamos a Vossa Excelência, aos ilustres vereadores e vereadoras, os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Mensagem número 61/2024. Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, 9 de dezembro de 2024. Encaminha projeto de lei complementar número 61/2024, que altera a Lei Municipal 2853, de 15 de outubro de 2024, e dá outras providências. A Sua Excelência, o Senhor João Pontes, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o presente projeto de lei tem como objetivo corrigir o erro material contido na redação do artigo 2º da Lei Municipal número 2853, de 15 de outubro de 2024, que estabeleceu um valor a menor referente à celebração de acordo indenizatório com os professores da rede municipal de ensino, representados pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Santa Maria de Jetibá. Com a nova redação proposta, o valor total da condenação judicial é atualizado para R$ 1.550.944,84, montante apurado até fevereiro de 2024. Essa atualização é necessária para garantir a adequação do texto da lei aos valores efetivamente reconhecidos do processo judicial número 000127004.2014.8.08.0056. Destacamos que é uma correção somente na soma total dos valores devidos, portanto, os valores individuais não foram alterados. Importante destacar que a alteração proposta não causará impacto financeiro adicional ao município, uma vez que o valor ora corrigido reflete a quantia já reconhecida como devida, nos autos do processo judicial. A medida busca apenas adequar os termos do acordo às obrigações judiciais já determinadas, garantindo segurança jurídica e transparência na execução do pagamento. A celebração do acordo judicial nos termos do projeto de lei é amplamente vantajosa para o município, pois 1. Reduz os custos com os processos de cumprimento de sentença. A conciliação evita o prolongamento da lide, minimizando gastos com honorários advocatícios, custos processuais e recursos administrativos. 2. Evita a incidência de atualizações monetárias adicionais. A correção do valor permite fixar a obrigação de pagamento sem novos acréscimos decorrentes de juros ou correção monetária, trazendo previsibilidade às contas públicas. 3. Assegura a celeridade e eficiência na solução do conflito, Com o acordo, o município poderá cumprir suas obrigações de forma planejada, garantindo aos professores beneficiários o recebimento de quantias devidas com maior rapidez e transparência. 4. Fortalece a relação institucional com os servidores públicos. O respeito ao direito reconhecido judicialmente demonstra o compromisso da administração municipal com os princípios da legalidade, eficiência e justiça. Com base nesses fundamentos, requerendo a tramitação que, em regime de urgência, nos termos do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal, solicitamos o apoio dos nobres edis para aprovação do projeto de lei complementar número 61/2024, que representa um passo importante na solução do litígio, promovendo uma solução equitativa e eficiente para as partes envolvidas. Atenciosamente, Hilário Rebke, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 59/2024. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação da rua Augusto Otto Franz Luiz Sager, próximo à Ilha Bédia, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vesper, com fulcro nos artigos 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, indica ao excelentíssimo seu prefeito municipal a pavimentação da rua Augusto Otto Franz Luiz Sager, próximo à Ilha Bédia, neste município. Essa indicação vai de encontro com as necessidades reais dos munícipes daquela localidade, que ao longo do tempo viram a rua em questão se desenvolver de maneira expressiva. Tal situação evidencia a necessidade de adequação da infraestrutura viária, sobretudo com a pavimentação do trecho mencionado, visando garantir melhores condições de tráfego, segurança e acessibilidade para os moradores e demais usuários. Ressalta-se que a pavimentação contribuirá para a valorização da área, a melhoria da qualidade de vida dos residentes e a redução de problemas causados pela poeira em períodos secos e pela lama em períodos chuvosos. Portanto, indico ao excelentíssimo seu prefeito municipal que sejam realizados os estudos técnicos necessários e tomadas as providências cabíveis para a execução da pavimentação do referido trecho. Desse modo, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como acatamento pelo Poder Executivo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 19 de novembro de 2024. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 15/2024. Congratula Enzo Andert Krause. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, por meio do vereador Ilimar Vesper, tem a honra de homenagear Enzo Andert Krause. Nascido em 6 de agosto de 2014, em Santa Maria de Atibá, começou sua trajetória no jiu-jitsu com 4 anos de idade, através de incentivo de seu tio Yuri, hoje faixa roxa no mesmo esporte e também faixa marrom em judô. Sendo assim, pela referência, Enzo começa sua carreira inicialmente como uma brincadeira, sem entender muito bem o que era a arte marcial devido à pouca idade, e com o decorrer do tempo se apaixonou por aquilo que hoje almeja como futuro para sua vida, sendo ele o jiu-jitsu. Enzo teve a sua primeira experiência no profissional em dezembro de 2022, e depois desse dia nunca mais deixou a estar presente nos campeonatos, sendo eles internos de equipes estaduais por todo o estado do Espírito Santo e o mais importante de sua carreira, o Campeonato Brasileiro Kids 2023, sediado na cidade de Barueri, São Paulo, e consagrando o terceiro lugar, medalha de bronze. Hoje se mantém focado nos objetivos de evoluir dentro do jiu-jitsu com treinos diários, academia, acompanhamento de fisioterapeuta, nutricionista e tudo mais que seja necessário para a vida de atleta. E não menos importante, gratidão a todos aqueles que fazem parte desse sonho, tanto eles, pessoas físicas, como alguns empresários que acreditam no talento e apoiam para que esse sonho cresça a cada dia mais. Enzo obteve os seguintes resultados: estadual, 20 medalhas de ouro, 3 de prata e 4 de bronze. Mundial, 1 medalha de ouro. Internacional, 1 medalha de ouro. Sul-americano, 1 medalha de ouro. Brasileiro, 1 medalha de ouro. 1 de prata, 1 CBJJ, medalha de bronze. Copa Pódio, 2 medalhas de bronze. Bad Boy, 1 medalha de prata. Festivais, 5 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata e 2 de bronze. Este é o quadro atual de medalhas de Enzo, que foi contabilizado até a data de 18 de novembro de 2024. E levando em consideração que a temporada não se encerrou, é de relevância alertar que este número já pode ter sido aumentado. Esta moção é para valorizar esse atleta e que possa servir de inspiração para outros jovens seguir no mesmo caminho do esporte e possam ser homenageados em futuro próximo. Portanto, como uma forma de parabenizar Enzo Anders Krause, requeiro a aprovação da moção de congratulação e, posteriormente, que seja enviada uma cópia para o homenageado, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 25 de novembro de 2024. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 16/2024. Congratula professores, alunos e coordenadora da Rede Municipal de Educação de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, vencedores do programa Agrinho Senar ES. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo, tem a honra de homenagear professores, alunos e coordenadores da Rede Municipal de Educação de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, vencedores do programa Agrinho Senar, coordenado pela coordenadora de assessoramento pedagógico do programa Agrinho Selma Töffer. Sendo as premiações na categoria Educação Infantil, primeiro lugar, Cecília da Silva Timóteo, Semei Pomer, professora, Franciane Luxinger, oitavo lugar, Gabriel Luca Hifner, Semei Getibá, professora Fátima da Penha Delay, categoria primeiro ano, sexto lugar, Jalusa Vidal Stur, MPF Rio Taquara, professora Elisete Sassenburg Velten, categoria segundo ano. Primeiro lugar, Milena Schwantz Ramos da Silva, MPF Rio Taquara, professora Elisete Sassenburg Velten, categoria terceiro ano. Primeiro lugar, Pedro Henrique Messias Pérez, MEIF São Sebastião, professora Karina Schwantz Flegger, segundo lugar, Taila Ebert. EMEIF São Sebastião, professora Karina Schwantz Flegger, categoria quarto ano. Quarto lugar, Kemily Lahas Close, MPF Rio Lamego, professoras Valéria Cristina Sarte Ronsetti, categoria sexto ano. Sexto lugar, Sofia Helena Gumes, EMEIF Recreio, professor Valquimar Assis Rocha, categoria sétimo ano. Nono lugar, Joana Gonçalves, EMEIF Antônio Gonçalves, professora Ana Paula Schroeder Salomão, categoria nono ano, sétimo lugar, Eduarda Schaffer de Muner, EMEIF Recreio, professor Valquimar Assis Rocha. O programa Agrinho, promovido pelo Senar ES, desempenha um papel crucial no desenvolvimento educacional das novas gerações, especialmente nas áreas rurais e nas escolas que buscam integrar conhecimento sobre o campo e a sustentabilidade. O objetivo principal do Agrinho é despertar nos alunos a importância da agricultura, do meio ambiente e de práticas responsáveis que assegurem a preservação dos recursos naturais para as futuras gerações. Ao promover um aprendizado que alia teoria e prática, o projeto contribui para a formação de cidadãos conscientes e preparados para lidar com os desafios do mundo contemporâneo, respeitando as questões ambientais e sociais. O tema escolhido para o ano de 2024, Herança Sustentável, Semeando o Futuro, é uma perfeita continuidade dessa missão, pois visa sensibilizar os alunos sobre a importância de cultivar hábitos sustentáveis e a preservação dos recursos naturais. O programa, por meio de suas atividades e metodologias, ajuda a semear nos corações e mentes dos estudantes o compromisso com o futuro mais verde e equilibrado. A ideia, a herança sustentável, remete à responsabilidade de deixar um legado positivo em que as ações do presente garantem o bem-estar e a qualidade de vida das gerações futuras. O Agrinho Senar ES ao envolver escolas, alunos e professores, tem se consolidado como um instrumento fundamental para o desenvolvimento de temas educacionais voltados à sustentabilidade, cidadania e práticas agrícolas responsáveis. Seu impacto vai além da simples transmissão de conhecimentos, pois incentiva os alunos a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades, adotando práticas mais sustentáveis e colaborativas no cuidado com o meio ambiente. Portanto, o Agrinho Senar ES não só reforça a importância de uma educação voltada para a sustentabilidade, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais responsável e atenta aos desafios ecológicos. Com o tema Herança Sustentável Semeando o Futuro, busca-se semear em cada aluno a ideia de que pequenas atitudes de hoje podem gerar grandes impactos no futuro, criando um ciclo de aprendizado contínuo que se propaga de geração em geração. Portanto, como forma de parabenizar todos os professores, alunos e coordenadora, requeiro a aprovação da moção de congratulação e, posteriormente, que seja enviada uma cópia para os homenageados, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 27 de novembro de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Moção de congratulação número 17/2024. Congratulo o Grupo Pomeranos do Pedal. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, por meio da vereadora Ana Paula Alves de Azevedo e do vereador Clóvis Brown, tem a honra de homenagear o Grupo Pomeranos do Pedal, um grupo de amigos e colaboradores dedicados que com muito esforço e determinação tornou possível a realização do primeiro pedal MTB Alto Santa Maria Garrafão. A ideia para o evento surgiu a partir de uma experiência marcante vivida pelo idealizador do projeto durante um passeio ciclístico organizado pelo pastor Miqueias em Rio Posmoser. Encantado com a proposta, ele compartilhou a ideia com seus amigos que ao longo se uniram para levar esse projeto para a região. Com o apoio de todos, começaram a buscar patrocínios e um apoio junto aos empresários locais, que prontamente acreditaram na proposta e abraçaram a causa. O evento foi crescendo e, com o apoio dos amigos, familiares e da comunidade, o nome Primeiro Pedal MTB Alto Santa Maria Garrafão foi escolhido representando a união entre as regiões envolvidas. O sucesso do evento não seria possível sem o apoio fundamental de muitas famílias e amigos, que acreditaram na realização de um evento que não só promovia a saúde e o esporte, mas também reforçava o espírito de união e colaboração entre os moradores das duas regiões. Cada pessoa envolvida foi peça-chave para transformar a ideia em realidade. E é com imenso prazer que reconhecemos esse trabalho coletivo. O primeiro pedal MTB Alto Santa Maria Garrafão se tornou mais do que um evento esportivo. Foi uma oportunidade de fortalecer laços, criar novas amizades e proporcionar momentos de lazer para todos os participantes. A união de esforços entre todos os envolvidos resultou em um evento que, com certeza, ficará marcado como um grande marco para a comunidade, com perspectiva de crescimento e sucesso em futuras edições. Hoje, o Grupo Pomeranos do Pedal é homenageado pela dedicação, empenho e paixão com que se organizaram o evento, contribuindo para a promoção da saúde, da união e do bem-estar da nossa comunidade. Com certeza, este evento será lembrado como o começo de uma nova tradição e trará benefícios para todos. O grupo é composto pelos seguintes integrantes: Wagner Brandt, Henk, Tatiana Brown, Henk, Leandro Hilário, Nick Salomão, Joyce Schlive, Fábio Hammer e Rosiane Francisca Florencio de Souza Hammer. Portanto, como forma de parabenizar os participantes do Grupo Pomeranos do Pedal, requeremos a aprovação da moção de congratulação e, posteriormente, que seja enviada uma cópia para os homenageados, bem como ao Poder Executivo Municipal, dando ciência do reconhecimento e da justa homenagem prestada por este Legislativo. É a moção. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Vereadora Ana Paula Alves de Azevedo e vereador Clóvis Brown. Encerrada a leitura, presidente.
Encaminha os projetos de lei para as comissões permanentes para exame e parecer. As indicações e as moções seguem para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Oradores inscritos no pequeno expediente. Não temos. Temos 6 vereadores inscritos no grande expediente. Convido a primeira vereadora inscrita, Ana Paula de Acevedo.
Boa tarde, cumprimento o excelentíssimo senhor presidente desta casa, colegas vereadores, vereadora, e a todos também que estão presentes nesta casa de leis, vereadora eleita também aqui, Elisa Ramblo, marcando presença, e a todos, né, que estão aqui presentes, aqueles que também estão nos ouvindo pela Rádio Pomerana ou pela transmissão online, o meu boa tarde a todos vocês. Hoje, preciso deixar algo público e notório como representante da população santamariense. Tenho 2 denúncias que efetuei ao Ministério Público. A primeira delas, referente à cobrança indevida de exames médicos para a admissão de trabalhadores pela Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. Isso se refere a um assunto que foi abordado diversas e diversas vezes junto à administração, em reuniões com diversos setores, desde medicina do trabalho, administração, setor jurídico, pedindo também para que se fosse revisto. Isso, em média, dentro de Santa Maria, seja para a contratação de um braçal, de um professor, em qualquer setor, estava se exigindo e está se exigindo um volume alto de exames, e isso está onerando o bolso do trabalhador e gerando, ferindo um princípio, né, que a gente chama de isonomia, que é o direito da igualdade à oportunidade de emprego, porque senão a gente está dando somente esse direito a quem tem mais condições financeiras de pagar um custo de um exame, fora que a alegação de que isto é para beneficiar ou cuidar não procede, pois não há um acompanhamento efetivo do servidor, nem tampouco um cuidado especial com ele na saída. E fere também, principalmente no que a gente a questão dos contratos temporários, deixar uma sala de aula sem um professor por demora no processo de contratação, por um excesso de burocracia que não tem sido relevante para o município. Então, essa é a primeira denúncia ao Ministério Público, pois é algo que, para mim, não está beneficiando e a responsabilidade é do empregador e não do empregado. A segunda denúncia se refere aos prejuízos pedagógicos pela falta de infraestrutura e o descumprimento da Lei 13.005/2014 nas escolas municipais de Santa Maria de Jetibá. Estou falando aqui sobre uma pesquisa que fiz, fundamentada nas 46 escolas municipais. Eu faço diversos apontamentos sobre a infraestrutura, os direitos da criança e do adolescente, no que se refere à educação e o que a criança tem direito. A criança tem direito à merenda escolar de qualidade, a um transporte público de qualidade, acesso à tecnologia. Cito aqui no município também as turmas multisseriadas, bem como, às vezes, a falta de infraestrutura, as dificuldades com material pedagógico, algumas escolas ainda com quadro negro e giz de cera. Então, isso é uma vergonha para o nosso município, isso não pode permanecer dessa forma. Então, isso aqui também foi colocado para o Ministério Público, e eu faço um comparativo ainda com relação à rede estadual. A rede estadual hoje conta com 7 escolas, uma delas posso citar aqui, Graça Aranha, que hoje tem aproximadamente quase 2 mil alunos. O município tem 46 escolas, não está conseguindo atender a demanda, o Estado com 7 está atendendo a demanda e com infraestrutura. O município tem escola que tem 6 alunos. 6 alunos, mantém a escola aberta, isso está gerando um gasto financeiro excessivo para o município e não está dando infraestrutura adequada para o aluno e nem condições para o professor estar trabalhando. Então, assim, isso é algo que precisa ser revisto, precisa ser observado. Então, isso daqui são coisas que são importantes dentro do nosso município, requer, eu entendo que está em uma troca de mandato, requer a atenção do próximo gestor ao olhar cada demanda nesse sentido. Ainda preciso também falar, me referindo à escola, a situação da comunidade de Recreio. A escola está passando por uma pequena reforma, e essa pequena reforma, os alunos foram colocados na quadra, né? E isso daí está gerando, a gente sabe que a gente está passando por um período de calor intenso, é necessário também ali, há uma reclamação constante com relação à ventilação, isso gera também, querendo ou não, prejuízo pedagógico. A gente sabe que a reforma é algo importante, é algo necessário, mas eu reforço meu pedido também como vereadora com o cuidado com as crianças, principalmente com relação à ventilação nesse período de calor, para não prejudicar a aprendizagem. Ainda, preciso dar um outro esclarecimento.
A senhora me permite uma parte, vereadora?
Permito.
Eu, a vereadora Selene, somos da Comissão de Educação, e a gente foi convidado para ir lá na escola de recreio hoje sobre esse assunto. Conversando com a diretora Guirlinda e com os professores que ali estavam presentes, chegamos no local ali, estava uma sauna. Elas já entraram em contato com o novo gestor do ano que vem e já pediram o que precisaria ali para aquele espaço. As crianças estão ali para aprender, os professores para ensinar, mas o ambiente que ali, que a gente ficou, não ficamos ali 15 minutos, estava insuportável de calor. Botar exaustores, não sei se aquela reforma, quanto tempo vai levar, vai ser uma despesa, sim. Mas, pelo amor de Deus, a forma que está se reformando a escola velha, tem 4 pedreiros lá trabalhando, 4. Que fique, então, em cima dessa empresa, que termine isso, no máximo, até março e abril do ano que vem, para as crianças voltarem para o ambiente normal deles, ou pelo menos um andar daquele prédio que termine, que já vai desocupar um bom tanto e não vai ficar tantos crianças, tantos adolescentes naquela quadra. Certo? Então, pelo amor de Deus, o responsável, fique em cima daquela empresa, bote para aquilo para andar, para que pelo menos entregue no prazo que foi prescrito lá quando contrataram a firma. Tá? Do contrário, agora já vai entrar em férias, tá? Logo início de janeiro, tem que se fazer alguma coisa para botar aqueles meninos ali, porque é um ano de atraso. Eles estão ali para estudar, mas é impossível estudar num ambiente daquele. O ambiente até que está legal, foi pintado todas as demarcações das salas, só que o calor está insuportável, sem contar a acústica. Uma quadra não foi feita para dar aula, é um menino conversando ali, que dá um eco, parece que é uma torcida de um futebol que está ali dentro. Então, pelo amor de Deus, os responsáveis, né, quem contratou aquela empresa que foi licitada, fique ali, pegue no pé deles, bote mais funcionários, bote aquilo para andar, porque o professorado está estressado. Os alunos ali, eles vão perder muita coisa ali naquele ambiente onde que eles estão estudando. Então, obrigado pela parte, vereadora, mas que fique aí o meu apelo para os responsáveis que contrataram aquela empresa, que bote a máquina para andar. Muito obrigado.
Vereador Vespinha, muito bem colocado as suas palavras, e fica também reforçado aqui, eu entendo que o pedido da Câmara de Vereadores com relação ao cuidado com as crianças e a preocupação com os professores que estão ali também ensinando. Sabemos que estamos no período do calor, o que tiver alcance de ser feito para minimizar os transtornos com relação à reforma e acelerar a reforma, fica feito aqui o meu pedido. Preciso ainda fazer um último esclarecimento com relação aos professores que têm me questionado, principalmente os professores da disciplina, né, da disciplina de contação de história. Dentro do município de Santa Maria de Jetibá, para quem não tem assim, não sabe sobre este assunto, sempre funcionou, já há muitos e muitos anos, a disciplina de contação de história nas escolas. E é um trabalho muito bacana. Eu já trabalhei durante 5 anos na rede municipal, na creche Ronald Bege, e eu sei que é um trabalho muito bonito que as professoras desenvolvem. E, em março deste ano, foi enviado, março ou abril, um projeto para esta Casa de Leis, que tinha por objetivo reconhecer a questão do PROPOMOS dentro de Santa Maria de Jetibá, estabelecer critérios, que são os nossos professores de música, que também fazem um belo trabalho. Foi feito isso, o projeto foi enviado para a Câmara, foi aprovado, mas em nenhum momento eu esclareço isso para todos os professores de contação de história, para todos os munícipes, em nenhum momento foi retirado nenhuma disciplina da grade curricular. Porque esta não é uma função da Câmara Municipal. Isso aí é uma organização que é competência da Secretaria de Educação, juntamente com a equipe organizadora. Então, assim, não existe essa questão de falar que a Câmara de Vereadores votou tirando uma disciplina ou alguma coisa da grade curricular. Isso não aconteceu. O que aconteceu foi legitimar e reconhecer o valor da disciplina, a questão do PROPOMOS dentro do município de Santa Maria de Jetibá. Inclusive, como vereadora, manifesto que fico muito triste com relação a desconsiderar todo o tempo de serviço dos professores de contação de história. Isso, para mim, não se faz. Ainda mais assim, sem antes eles terem um tempo prévio para se prepararem, porque a pessoa já está anos e anos ali naquela disciplina e vai tirar isso da grade curricular, isso é claro que vai gerar muita tristeza, então eu me manifesto também de uma forma que também eu não achei de nenhuma forma isso interessante, principalmente conhecendo o trabalho que os professores de contação de história desenvolvem dentro do município. Agradeço e o meu boa tarde a todos vocês.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, senhor vereador Clóvis Brown.
Boa tarde a todos, quero cumprimentar a mesa, presidente Joel, secretário Joel, os demais vereadores e vereadora, público presente, os ouvintes da Rádio Pomerana e também os internautas. O que me traz aqui hoje é falar mais uma vez sobre tanto que eu pedi a limpeza pelo asfalto e o tapa-buraco. Aí, como eu falei semana passada, o secretário Paulo tinha me prometido que ele ia começar e realmente começou a tapar buraco. Quero agradecer a ele porque ele cumpriu a palavra, né? Eu liguei para ele, me procurou também. E até que enfim que começou a tapar buraco lá. E agradecer a ele por isso. E também queria pedir muito para que ele terminasse, né, tudo e fizesse aquela limpeza lá também, né? Que hoje eu passei lá, fiscalizei, que é o meu dever. O que eles fizeram lá foi muito bem feito e quero que termine até no final. E também a DR também começou a tapar o buraco, esse asfalto que vai sentir garrafão. E pedi ao nosso governador que quando mais, antes que puder, faz reforma aquele asfalto. Pela demanda que a gente tem nesse trajeto aí, é muito carro. Que isso aí não vai aguentar por muito tempo. Que esse tapa-buraco resolve por um tempo. Mas esse tempo de chuva agora estraga muito rápido, né? Como todo mundo sabe. Vamos cobrar mais o nosso governador, que é o dever de nós 13 vereadores, né? Vamos cobrar mais, porque isso seja feito no mandato dele ainda, que pelo menos faz o projeto que aqui precisa, que os outros municípios, eu não tenho contra município ninguém, mas a gente sabe que para Santa Teresa já foi resolvido 2 vezes, já foi reformado. E aqui onde tem muito mais carro, ainda está nessa aí, né? E agradecer também ao equipe do interior, que já começou a patrulhamento, aquela região alta ali, que estava muito buracado. Eu sei que eles também ficam preocupados em mexer. Se patrolar, pode dar lama. Se deixar assim, era muito buraqueiro. Eu sei que eles devem estar muito preocupados, mas o serviço que eles fizeram, começaram lá naquela região de Alto Santa Maria, ajudou muito. O pessoal que só veio me agradecer. Assim tem toda a região do interior. O que o povo mais pede? Essa estrada, não é os produtores, os comerciantes, os transportes escolares, pessoal que vai no médico, pessoal que vai na igreja, os turistas, os grancheiros, todos precisam, não só do município, o que vem de fora também precisa da estrada, principalmente do interior, como agora todo mundo tem o seu carro quase, por família já é 2 carros, eu sei que o imposto que arrecada, e eles podem mexer muito bem, e quero agradecer a equipe do interior pelo início que eles já estão fazendo. Muito obrigado, boa noite.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, Luciana Álvares da Silva, partido PP.
Boa tarde a todos, quase boa noite. Cumprimento o presidente Joel Ponte. Em nome do colega vereador Joel Álvares, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Gostaria de cumprimentar aqui no plenário da Câmara Municipal, doutor Luiz Mil, Sirleide, senhor José Carlos, presidente do DC, pastor Falbo aqui presente, e vereadora eleita Elisa Ramo, parabéns pela sua caminhada, pela sua eleição, e seja bem-vinda. Aqui é um lugar de muito aprendizado, todos os dias, diários e constantes. Leandro Silva, presente aqui no plenário da Câmara Municipal, e o amigo ali que eu perdi o nome agora, Rafael presente aqui. Muito obrigado, Rafael, pela sua presença aqui. Vereador Joel Ponte, eu vim rapidamente falar um pouquinho sobre a minha fala da última sessão, onde eu explanei aqui o descontentamento ao ver os nossos municípios vizinhos com suas lindas cidades no tempo de Natal que estamos vivendo. E a Sirleide me passou a informação naquele dia no meu telefone e que as voluntárias tinham sido procuradas lá atrás porque o município não tinha um recurso para comprar o material. E o material foi todo comprado pelas voluntárias e a árvore, e aqui a correção sendo montada por várias mãos, várias pessoas. Guerlinda Kraus também me mandou mensagem, dentre outras, Sueli. Então, a todos os envolvidos na construção dessa árvore de Natal, que foi comprada com recursos das voluntárias, mais de R$ 8 mil, muito obrigado a todos vocês, da Secretaria de Cultura, a todos os outros demais voluntários. Mas reafirmo aqui o meu descontentamento. Reafirmo. Com a arrecadação que nós temos, faltou sim planejamento e respeito com a cultura local, onde várias pessoas, neste tempo, enfeitam suas casas. E o município poderia ter feito também uma grande movimentação nesse sentido e enfeitar nossa cidade, porque nós não somos pior que ninguém. Agora, nem arrecadação, nós somos melhores que muitos. Então, faltou assim. De quem? Só Jesus sabe. A Câmara não tem esse poder de fazer estes arranjos, esses enfeites de Natal pela cidade. Isso é dever do Executivo. Então, se houve uma falha, foi do executivo municipal. E o nosso povo merece.
Permite uma parte, colega vereador?
Por favor.
Eu fiquei muito triste. Ano passado foi fechado, final de novembro, por falta de licitação, o nosso quiosque aqui na Rua do Lazer. E agora vai virar né, um ano. Natal está na porta e a nossa Rua do Lazer está abandonada lá ainda. Não conseguiram fazer a licitação dentro de um ano. Você tem ideia o que é isso? Como é que pode uma administração falhar assim? Uma rua tão bonita. Agora de noite está aí abandonada, os nóios cheiram o pó deles lá. A família não pode ir lá mais porque vai fazer o que lá? Não tem nada. Nem um pisca-pisca para olhar para aquilo ali, nem tem. Ainda mais é outra coisa. Agora é uma tristeza você ver aqueles quiosques fechados e podia ter alguém lá ganhando pão do cada dia dele e a prefeitura né, fez aquilo ali e agora está aí abandonado. Mas tenho certeza o próximo prefeito ele vai resolver isso e no ano que vem vai ser outro nível. Obrigado pela parte.
Esse é um cuidado que a administração pública tem que ter. Onde há recurso público investido, não é para ficar fechado. O outro cuidado que precisa se ter é na mão de quem vai colocar para ser gestor de uma pasta que cuida dessas situações. O prefeito, às vezes, não tem culpa, não. Ele está lá cuidando de 16, 17 secretarias. A quem ele coloca, doutor Luiz Mil, de braço direito, tem a responsabilidade de responder à altura. E é isso que um gestor precisa ficar muito atento. Quem, de fato, está respondendo o que a comunidade precisa. É isso que precisamos, muitas vezes, colocar a mão na consciência. Se você coloca uma pessoa num local, e aqui não tem nada contra ninguém, mas às vezes a pessoa não rende. E aí você precisa, como representante do povo, dar ao povo a resposta à altura. O recurso do município não é de vereador, não é de prefeito, não é de vice-prefeito, não é de deputado, o recurso do município, do estado e do Brasil é do povo, através de seus impostos. Pagos para que nós, enquanto representantes, possamos nos esforçar e dar o nosso melhor para o povo. Demagogia comigo? Não adianta. Já estou muito tempo nisso e acostumado a ouvir um monte de lorota de quem não tem responsabilidade com a máquina pública. Boa noite.
Próximo vereador inscrito no grande expediente, vereadora Selene Chastro.
Uma boa noite a todos, entre boa noite e boa tarde, mas cumprimento nosso presidente, Joel Ponet, toda a mesa diretora, minha colega vereadora. Quero cumprimentar especialmente nossa colega que vai tomar posse aí, no dia 1º, Lisa, se encontra presente aqui hoje, neste plenário, e todos os ouvintes da Rádio Pomerana e os demais também que estão aqui presentes neste plenário. Eu queria só dizer um pouco da minha indignação com a comunidade de Rio Posmoser, que ficou a desejar nos 4 anos. Rio Posmoser é uma vila que cresceu muito, muita gente investiu, nós temos muitas lojas, muitos comércios, mas o que mais agora... Eu estou muito triste com o prefeito, que não ainda deu a ordem de serviço para a reforma e ampliação da creche. Já foi licitado, já está tudo pronto para se iniciar, que agora as crianças vão entrar de férias e não foi dada a ordem de serviço para, pelo menos, iniciar ainda esse ano essa reforma e ampliação. A gente esperou 4 anos e ainda não aconteceu. Prefeito, estou te pedindo, espero que essa licitação não
Acabe, que se dê ordem de serviço, que essa obra ainda comece esse ano. Assim, eu espero, prefeito, pelo menos uma coisa dentro de Rio Posmoser, que está se esperando já há muito tempo. 4 anos as crianças indo lá para a Igreja Batista, um lugar alugado, e ainda agora já demorou fazer o projeto, tem um projeto pronto, foi licitado, e agora já foi licitado, já tem mais de mês e não foi dado ordem de serviço. Eu espero, prefeito, que você ainda dê a assinatura dessa licitação para iniciar essa obra. Muito obrigado.
Também faço uso da tribuna do grande expediente, peço ao vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento a mesa diretora, os demais vereadores. Em nome do Rogério Schroeder, cumprimento os demais vereadores, as vereadoras. Elisa, já cumprimentei hoje mais uma vez. Leandro da Silva, aqui presente. Presidente do AGI, DC, perdão. Desculpa, né? Confundi. Mas em nome do Dr. Luiz Mil, cumprimento os demais aqui no plenário. E também os ouvintes da Rádio Pomerana, os internautas. Ontem nós tivemos, ontem de manhã, o encontro do nosso partido PSB. Eu até esperava a Selene ia também, mas o Clóvis não deu para vocês ir, mas foi um encontro muito bom, onde estavam presentes os prefeitos do PSB e os vereadores eleitos, alguns não eleitos, os prefeitos que, né, que foram candidatos. Eu quero assim, agradecer ao nosso querido governador, como o Clóvis aqui já colocou, né, sobre esse asfalto aqui até fazendo estado. O governador falou ontem que no ano de 2025, ele vai investir 4 bilhões em infraestrutura no estado do Espírito Santo. E aí estão incluídas essa obra de Santa Maria a Fazenda do Estado, que é uma obra do estado do Espírito Santo. Vai ser também licitada em janeiro ou fevereiro a pavimentação do IFES até Melgaço, ligando ao asfalto de Melgaço. Isso são obras que vão vir para Santa Maria. E também o governador disponibilizou para o Hospital Evangélico, vai ser construído um novo Hospital Evangélico, onde ele vai dar 17 milhões para construir o prédio. Então, esse prédio vai ter uma estrutura de um hospital grande, uma estrutura onde nós vamos ter 10 vagas de UTI, adultos, infantil ainda não vai ser possível, mas vai ter nesse prédio um espaço para depois o evangélico também botar UTI infantil. Então, são estruturas grandes. Hoje, a gente vê essa obra maravilhosa que o governador está fazendo daqui do Luiz Potrates, ligando o Melgaço. E tivemos uma grande obra, uma obra maravilhosa, mas que muitas pessoas não vê, por isso não é lembrado, a subestação da captação da água, que custou 6 milhões. Ele refez todo esse asfalto, que não é só a população de Colatina, de Santa Teresa, a gente que vai para Colatina, como que o asfalto está bem feito agora, recapeou isso tudo aqui dentro da rua. Isso são obras, algumas que a gente sabe que o governador fez aqui em Santa Maria. Todos os calçamentos rurais que tem aqui, foi ele que deu os pavés, e a prefeitura concluiu com a mão de obra. Então, o nosso governador realmente está de parabéns. E em 2026, ele vai ter 5 bilhões para fazer no nosso estado infraestrutura. Isso quer dizer que ele tem 11 bilhões para investir em infraestrutura. Hoje, nosso estado está sendo um exemplo pelo bom asfalto. Eu ainda sempre acho que o pior asfalto no estado do Espírito Santo é esse trecho aqui de Santa Maria até Fazenda Estado. Eu passei esses dias, estava fazendo já da Venda Nova Até Castelo já está reformando também, recapeando. Então, o nosso governador está de parabéns, está com o Estado em dia, tem dinheiro em conta. Nossos hospitais estão sendo bem assistidos pelo governo do Estado. Então, o nosso governador Renato Casagrande está de parabéns. Interrompo os trabalhos previstos para a sessão de hoje e abrimos espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Representando a Igreja Assembleia de Deus, convido o pastor Jorge Pablo assumir o dia da Bíblia, parabenizar e desejar o ano novo e paz e prosperidade.
Boa noite, senhoras e senhores, presidente dessa casa, minhas diretora, vereadoras e vereadores. E eu me alegro também que estou vendo aqui que no próximo ano essa casa vai ficar mais florida. Agora a nossa vereadora eleita, Elisa, vereadora, a prima da minha esposa, Alice Sirlene, e vai ficar mais florida essa casa. Isso é muito bonito, isso é bom. Vai ficar mais heterogênea a casa. Quero, nessa oportunidade, ontem foi o dia da Bíblia, e como estudante da Bíblia, como formado pela Bíblia, eu gostaria de deixar aqui algumas recomendações, ou melhor, lembretes, quem é a Bíblia? Porque às vezes nós falamos da Bíblia e esquecemos o seu dia, e eu não gostaria de deixar passar em branco essa data de 8 de dezembro, que foi ontem. E eu gostaria de falar o que é a Bíblia. A Bíblia é um testemunho eterno do amor de Deus por seus filhos e de que Jesus Cristo é o Salvador, verdadeiro Salvador. A Bíblia é composta por 66 livros, dividido em duas partes, o Velho, 39 livros, e o Novo, 27 livros. A Bíblia tem 1.189 capítulos e mais de 31.100 versículos. Mas dizem exatamente quantos capítulos e quantos versículos tem a Bíblia Sagrada? Não é tarefa simples. Na verdade, a diferença nos números dos capítulos e versículos, quando comparado a diversas versões e traduções. Rui Barbosa disse que a Bíblia é a cabeça, a autoridade e o coração de todos os livros de sua biblioteca. Ele afirmou que a Bíblia, se for colocada abaixo de todos os livros, ela mantém, e se colocar ela no meio, ela é o coração. E se colocar ela em cima, ela é a cabeça e a autoridade. Rui Barbosa continuou dizendo: quando perguntaram onde ele colocava a Bíblia, ele deveria, da sua biblioteca, ele disse, ele respondeu: bote ela onde você quiser. A Bíblia, segundo ele, se for colocada abaixo dos livros, ela mantém todos eles. Se for colocada no meio dos livros, ela é o coração dos livros. E se ela for colocada em cima dos outros livros, ela é a cabeça e a autoridade de todos os livros na sua biblioteca. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. É a voz de Deus que se manifesta através da Bíblia Sagrada. Ela é considerada fonte de sabedoria e riqueza para o dia a dia. Para os cristãos, a palavra de Deus é fundamental na vida e na fé, na caminhada espiritual. A palavra de Deus é a narração e um diálogo entre Criador e a sua criatura. Sugere um caminho a ser percorrido para aproximar-se de Deus. A Bíblia é considerada e ela é inspirada, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus para ensinar, para corrigir e para formar em justiça. A palavra de Deus é revelada através de outros homens escolhidos por Deus, mas, sobretudo, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia é a voz e a comunhão que invoca Deus, é a voz de Deus que chama a salvação e a comunhão à vida divina a todos os homens. A palavra de Deus é a fonte de riqueza e sabedoria para o dia a dia. Ela pode alimentar a fé e a esperança para a nossa eternidade. Eu gostaria de deixar só um versículo aqui, para nós finalizarmos a minha palavra, em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para ensinar, discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a Bíblia, esse livro aqui, é o que transformou a minha vida e transformou a vida de muitas pessoas que creem nela. Então, que esse dia, o dia da Bíblia, fique marcado na minha vida, na sua vida, que o ano que vem, já está se aproximando já, o nosso ano de 2025, que seja um ano próspero, abençoado, para cada família de Santa Maria, do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Para todos, muita saúde, muita felicidade, que a Bíblia seja referência da sua fé, da nossa fé, como povo cristão que nós somos, o povo brasileiro. Que Deus abençoe a todos, quero agradecer a sua oportunidade. Eu pensei, eu não posso ficar, passar o dia da Bíblia e ninguém falar desse livro maravilhoso, dessa palavra gostosa, que alimenta a minha alma, que um dia, eu ouvindo essa palavra, deixei as drogas, deixei tudo que não prestava, e hoje eu sirvo a Deus através desta Bíblia, que é a palavra de Deus. Então, me sinto honrado, está aqui meu vereador Joel, amigo, companheiro, Joelho, Clóvis, enfim, todos os demais vereadores aqui, sinto honrado por estar aqui, falando desse livro tão abençoado, a Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.
Pastor.
Pois não.
Me permite só uma colocação.
Sim, senhor.
Por coincidência ou não, parabenizar o senhor pelo falar pela Bíblia, no dia da Bíblia.
Muito obrigado.
Há uns anos atrás, deve ser uns 10, 12 anos atrás, eu vinha de São Mateus, na minha frente estava um caminhão, e no para-choque, na Meira, que a gente chama, lá estava Hebreus 4, capítulo 12 e 13. Eu gravei aquilo ali, mas não diria o que estava dizendo. Eu parei meu carro para cá de Linhares, minha família estava junto, eu com a Bíblia ali dentro do carro, e abri a Bíblia, o que estava escrito no capítulo 4, Hebreus, e no versículo 12 e 13. Então, por coincidência, o senhor lembrou esse versículo. Amém. Aqui, fico Amém. Feliz por isso. Né? Que bom que nosso povo possa, nesse Natal, pensar, né, e se reunir com família e ler a Bíblia.
Que bênção.
E esquecer isso aqui, que está sendo uma destruição para muitos que não sabem usar.
Perfeito.
E a nossa Bíblia, muitas vezes, ela está de enfeito para muitas pessoas.
É verdade. É verdade.
Então, a gente está deixando a desejar ler a Bíblia e passar para as pessoas. Bênção. Quero parabenizar o senhor por ter vindo aqui e passar essa palavra para nós. E para quem está nos acompanhando.
Muito obrigado. Obrigado.
Muito obrigado. Obrigado, senhor.
A Bíblia, ela alimenta a nossa fé. A Bíblia, ela nos leva mais próximo a Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, abrimos a Bíblia, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. E Deus é amor. E Ele nos ama. E Ele quer o melhor para nossas vidas, nossas famílias, em nome de Jesus. Muito obrigado.
Obrigado, pastor Jorge, meu amigo. Deus te abençoe, e esse é o caminho realmente, né? Sem a Bíblia a pessoa não é nada. A palavra de Deus, as igrejas são o caminho que levam as pessoas para o caminho correto, e não, quem não pratica a igreja, a Bíblia, não vai a lugar nenhum. Vai só nos lugares, né, que não são corretos. Voltamos ao expediente normal da sessão. Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2024. Perdão, 53/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 53/2024, que altera a lei municipal número 1420, de 20 de dezembro de 2011, e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A presente alteração visa adequar a composição do CONDIM, facilitando o preenchimento das cadeiras do Conselho e possibilitando maior representatividade da sociedade civil e dos órgãos governamentais. Imprescindível para o desenvolvimento das políticas de gênero e fortalecimento dos direitos das mulheres do município. Deste modo, por entender que a proposta é constitucional, bem como atende aos interesses da administração pública, encaminhamos ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e assistência, o vereador Ilimar Festa, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 53/2024.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de Lei nº 53/2024, que altera a Lei Municipal nº 1420, de 20 de dezembro de 2011, e dá outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei apresentado tem como objetivo a atualização da Lei nº 1420, de 2011, que regulamenta o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM, de Santa Maria de Itibá. Este conselho, vinculado à Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, é responsável pela formulação e implementação de políticas públicas no âmbito municipal, com o intuito de assegurar a igualdade de oportunidades e direitos entre homens e mulheres. Dessa forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão, haja vista que o projeto está em apta para votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Ilimar Vesper, favorável. Membro, Arlindo Repke, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 54/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de Lei nº 54/2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir no orçamento de 2025, no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei apresentado visa autorizar o Poder Executivo a transpor, remanejar e transferir recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, mediante abertura de créditos adicionais suplementares até o limite estabelecido no artigo 6º da Lei Municipal nº 2857 de 2024. Deste modo, por entender que a proposta é constitucional, bem como atende aos interesses da administração pública, encaminhamos ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. Membro, Valdemir Jonas, PSB, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Selene Chassa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2024.
Parecer. Projeto de lei número 54/2024, que autoriza o chefe do Executivo Municipal transpor, remanejar e transferir no orçamento de 2025, no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei que se encontra em análise tem um objetivo: autorizar a transposição, remanejamento e transferência de recursos dentro dos limites estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual número 2857/2024. Tal procedimento é essencial para a execução do orçamento anual, permitindo a alocação adequada dos recursos necessários para garantir a continuidade dos trabalhos e a prestação do serviço à população. O projeto de lei em análise não se encontra viciado pela ilegalidade ou inconstitucionalidade. Desta forma, direcionamos ao presidente para que o mesmo submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente Clóvis Brown, PSB favorável. Relatora Silene Jasso, PSB favorável. Membro Valdivino Manski, PP favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde, assistente, vereador Elimar Festa, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2024.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 54/2024. Que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir no orçamento de 2025 o limite estabelecido da Lei Orçamentária Anual e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei em propósito de autorizar a transposição, remanejamento e transferências de recursos. Esses ajustes são essenciais para garantir a eficiência na execução das políticas públicas, permitindo a realocação de recursos entre diferentes áreas conforme as necessidades emergentes. Com isso, busca-se assegurar a continuidade dos serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura, atendendo às demandas da população e cumprindo as metas do ano. Por entender que a proposição está em conformidade com a legislação vigente e atende os interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente para submetê-la à discussão, uma vez que o projeto está apto à votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Elimar Vesper, favorável. Membro, Arlindo Reque, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adailu, para a leitura do parecer projeto de lei número 54/2024.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 054/2024, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir no orçamento de 2025 no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei em análise nesta Casa Legislativa tem como objetivo autorizar a transferência e remanejamento e a alocação de recursos dentro dos limites orçamentários previstos. Esses reajustes são essenciais para garantir uma gestão eficiente dos recursos, permitindo sua redistribuição conforme a necessidade do município em seus respectivos setores. Com isso, busca-se garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, como serviços públicos e obras atendendo às demandas da população da forma eficaz, considerando que o projeto está alinhado aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente para que a submeta à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente, Joelis Abros, favorável. Relator, Dailu, favorável. Membro, Celene Jastro, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca e Abastecimento e Reforma Agrária, o vereador Valdivino Mansk, para leitura do parecer, o projeto de lei número 54/2024.
Câmara Municipal Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Silvicultura, Aquicultura, Pesca e Abastecimento e Reforma Agrária, parecer. Projeto de lei número 054/2024, que autoriza o chefe do Executivo Municipal transpor, remanejar e transferir no orçamento de 2025 no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual das e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei em análise nesta Casa Legislativa tem como objetivo transpor, remanejar e transferir no orçamento de 2025 para garantir a continuidade e o bom funcionamento de setores essenciais para desenvolvimento econômico e social do município. A proposta visa atender áreas estratégicas contempladas por essa comissão, como agropecuária, silvicultura, agricultura, pesca, abastecimento e reforma agrária, assegurando que os recursos sejam alocados de forma eficiente para impulsionar esses setores vitais. Esses ajustes orçamentárias são fundamentais para manter o crescimento econômico local, fomentar a geração de empregos e atender às necessidades da população, especialmente nas áreas rurais. Em seguida, encaminhamos para o presidente para submeter-lhe a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente Luciana Alves da Silva, PP favorável. Relator Valdevino Mansk, PP favorável. Membro Rogério Schreder, Podemos, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Elmar Francisco Tom, para leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2024.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer ao projeto de lei número 54/2024, que autoriza ao chefe do Poder Executivo Municipal transpor e remanejar e transferir o orçamento 2025 no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa. O projeto de lei propõe o remanejamento e transferência de recurso no orçamento do próximo ano, assegurando a continuidade de serviços essenciais, como turismo, indústria e comércio. Por entender que a proposta entre aos interesses da gestão municipal, encaminha para o presidente, para que submete e discussão, pois está pronto para a votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente Rogério Schreder, Podemos, favorável. Relator Elmar Francisco Tom, Agir, favorável. Membro Ana Paula Azevedo, Republicana, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, o vereador Rogério Schreder, para leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2024.
Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Projeto de lei número 054/2024, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a transpor, remanejar, transferir no orçamento de 2025, no limite estabelecido na Lei Orgânica Anual e de outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei em tramitação tem como propósito autorizar o chefe do Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir no orçamento de 2025, conforme os limites definidos. Essas alterações são necessárias para garantir a execução eficiente e permitindo a realocação de verbas de acordo com as prioridades e necessidades do município. A aprovação deste projeto é crucial para o bom andamento das políticas públicas e para alcançar as metas estabelecidas para o ano. A proposição, em suma, contempla as determinações legais e, desta forma, encaminhamos ao presidente para que o mesmo submetê-la à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente, Valdemiro Jonas, PSB, favorável. Relator,
Rogério Xereda, Podemos, favorável. Membro, Joélio Albit, PP, favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Direitos Humanos, vereadora Ana Paula de Acevedo, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 54/2024.
Comissão Permanente de Direitos Humanos. Parecer. Projeto de lei 54/2024, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a transpor, remanejar e transferir no orçamento de 2025, no limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativo e conclusão. O projeto de lei em análise visa autorizar a transposição, remanejamento e transferência de recursos, conforme os limites estabelecidos pela Lei Orçamentária Anual número 28.857/2024. Esses ajustes são essenciais para garantir a execução eficiente das políticas públicas, permitindo a redistribuição de recursos conforme as prioridades e necessidades do momento. A flexibilidade proposta busca otimizar a alocação de recursos, assegurando a continuidade e a expansão de serviços essenciais em benefício da população. A aprovação do projeto é crucial para o cumprimento das metas do ano e do bem-estar social. O projeto é constitucional, conforme a análise da comissão, e desta forma encaminhamos ao presidente para submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente, Selene Jastro, PSB, favorável. Relatora, Ana Paula Alves de Azevedo, favorável. Membro, Rogério Schroeder, Podemos, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam em comissão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Convoco o relator... Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para leitura do parecer ao projeto complementar número 55/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei complementar número 55/2024, que altera a lei complementar municipal número 2.625, de 22 de novembro de 2022, e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O projeto de lei complementar tem como objetivo transformar 4 cargos de auxiliar de biblioteca para 4 cargos de atendentes de ambulatório. Atualmente, há 17 unidades de saúde. Dessas, 5 unidades, 2 necessitam de atendentes de ambulatório, além de outros setores que necessitam destes profissionais para realizar o recolhimento, recepção, acolhimento, recepção, agendamento e os encaminhamentos de todos os usuários que acessam os diversos serviços de saúde do município. Desse modo, por entender que a proposta está alinhada com a legislação vigente, encaminhamos ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente, Valdivino Mansco, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. Membro, Valdemir Jonas, PSB, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura e Saúde, assistente vereador Elimar Fespa, para a leitura do parecer ao projeto de lei complementar número 55/2024.
Parecer. Projeto de lei complementar número 55/2024, que altera a lei complementar municipal 2.625, de 22 de novembro de 2022, e dá outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O município conta atualmente com 25 cargos de atendente de ambulatório. No entanto, há uma crescente demanda pelos serviços que exige a criação de novos cargos desta categoria, a fim de garantir a cobertura necessária e oferecer um atendimento de qualidade. Neste contexto, esta proposta visa a transformação de 4 cargos de auxiliar de biblioteca em 4 cargos de atendente de ambulatório. O projeto de lei está em conformidade com os requisitos legais e atende aos interesses da administração pública. Por fim, encaminhamos a demanda ao presidente para que submita à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente, Selene Jastro, favorável. Relator, Ilimar Vesper, favorável. Membro, Arlindo Repke, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 56/2024.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 56/2024, que altera o artigo 3º da Lei Municipal número 2791, de 7 de fevereiro de 2024, e da outras providências. De autoria do chefe do Poder Executivo, justificativa e conclusão. Essa proposição visa promover maior clareza e objetividade quanto à composição da equipe de apoio, além de reforçar os princípios da eficiência e profissionalismo na administração pública. Ao estabelecer que a equipe será composta por, no mínimo, 3 membros e que, preferencialmente, esses sejam servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal do Poder Executivo, busca-se valorizar o corpo técnico existente, garantindo que a equipe seja composta por profissionais com vínculo estável e familiaridade com os procedimentos administrativos e as políticas públicas do Executivo, sem afastar que eventuais servidores comissionados possam integrar a equipe quando houver necessidade. Desse modo, por entender que a proposta está alinhada com a legislação vigente, encaminhamos ao presidente para que a submeta à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente, Valdivino Manske, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto complementar número 57/2024.
Câmara Municipal de Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei complementar número 57/2024. Que revoga o parágrafo 4º do artigo 263 da Lei Complementar Municipal número 2802, de 3 de abril de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, justificativa e conclusão. O presente projeto de lei visa revogar dispositivo legal, uma vez que, em sua redação atual, entende-se que os servidores contratados temporariamente são impedidos de firmarem novo contrato com a administração pública antes do transcorrido período igual ao do contrato anterior. A proposta tem como objetivo principal corrigir uma restrição que, na prática, contraria o interesse público e compromete a continuidade e a eficiência dos serviços públicos municipais. Essa vedação tem gerado dificuldades concretas para a administração, especialmente em setores essenciais como a educação e os serviços urbanos, onde a escassez de mão de obra disponível é uma realidade frequente. Deste modo, por entender que a proposta está alinhada com a legislação vigente, encaminhamos ao presidente para que submeta a discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de dezembro de 2024. Presidente, Valdivino Manske, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PP, favorável. E membro, Valdemiro Jonas, PSB, também favorável.
Em discussão, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Coloque em votação as indicações 59/2024. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores. A moção em... Coloco em discussão a moção número 15/2024, que congratula Enzo Anert Krause, de autoria do vereador Ilimar Vesper. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovado por todos os vereadores. Coloco em discussão a moção número 16 para 2024, que congratula os professores e alunos da rede municipal vencedores do projeto Agrinhos Semar, de autoria do vereador Ana Paula de Acevedo. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Coloque em discussão a moção número 17/2024, que congratula o Grupo Pomeranos do Pedal, que realiza o primeiro pedal MDB Alto Santa Maria X Garrafão, de autoria do vereadora Ana Paula de Acevedo e Clóvis Brown. Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por todos os vereadores e as vereadoras. Oradores inscritos em explicação pessoal, não temos. Convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária no dia 16 de dezembro de 2024, às 17 horas. Declaro encerrada a sessão. Uma boa tarde a todos da Câmara, funcionários e o povo de Santa Maria de Itibá.